anulação de condenação por alegações finais, em processo que agora vai a plenário. Muitos se perguntam se pode colocar a Lava Jato na berlinda. Então é disso que a gente vai tratar. Vamos tentar fazer uma análise técnica e ouvir a análise do professor Davi Teixeira de Azevedo, que é do Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da Faculdade de Direito da USP. Professor Davi, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes.
Segunda turma do STF decidiu anular a sentença que condenou em 2018 o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. Ele foi alvo de delações premiadas e, no entendimento dos ministros, professor, deveria ter sido o último a falar no processo. Então, na prática, essa decisão cria um novo entendimento, é isso que a gente quer saber, sobre a ordem de fala em alegações finais em casos em que houver delação premiada. A Força-Tarefa afirmou que a anulação abre um precedente perigoso que pode anular outras 32 condenações. Muito bem, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu a suspensão momentânea de todos os recursos até que saia a decisão no pleno, né? Não na segunda turma, foi a primeira tomada, mas o pleno, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, a primeira pergunta que eu faço, professor, o que diz a lei? A lei diz que tem que haver prioridade entre delator e delatados na ordem das alegações finais, eles têm que ser ouvidos ao mesmo tempo. O que diz a lei neste momento, antes da decisão? Porque a decisão do Supremo alterou alguma regra?
Veja, a decisão do Supremo deu validade a um princípio constitucional e ao nosso sistema processual penal, que é um sistema acusatório. E neste sistema, todo acusado tem o direito de falar por último, depois que os acusadores deduziram todas as imputações e mostraram todas as provas acusatórias. O Código de Processo Penal, naturalmente anterior, de 1941, à lei de delação premiada, não previu essa hipótese. Apenas diz que os réus devem apresentar suas alegações finais, os seus memoriais, ao mesmo tempo. Sem esta ordem, Ministério Público, delatores e, por fim, a defesa.
Muito bem. Então, o Código Penal, que é anterior à lei de delação, não previa este caso. E foi o que de fato...
Isso, o Código de Processo Penal não previa.
Justo.
No entanto, constitui um princípio que está na nossa carta maior, de que o réu deve falar por último. Este é o sistema acusatório. E na delação premiada, a Lei 12.850, artigo 4, seus incisos, prevê que o delator tem interesse na condenação e os benefícios serão dados a ele se for eficaz a delação. Ou seja, na delação ele acusa os seus comparsas e ele tem o maior interesse durante o processo e no final do processo de continuar a acusar. Ele se faz acusador como Ministério Público. E, portanto, o réu tem que se defender, por último, da acusação do acusador oficial, Ministério Público, e da acusação do acusador particular, vamos assim dizer, ou privado, que é o corréu, delator.
Uhum. Agora, professor, uma dúvida. Quando a gente fala em delator, ele não pode simplesmente criar uma tese, uma versão dos fatos sem apresentar provas, né? A gente tem muita dúvida sobre isso. Eu chego simplesmente para poder obter vantagens, eu conto, ou eu invento, eu crio fatos para tentar obter vantagens, né? Disso que se apresenta, há necessidade de comprovação?
Sim, a palavra do delator, ela não vale...
Até onde vale a palavra do delator? Você tocou num ponto fundamental.
Isso, ela não vale por si só. Ela não vale desacompanhada de outros elementos de prova.
Uhum.
A palavra do delator é um meio de indicação e de obtenção de provas.
Uhum.
Então, ela em si, a palavra do delator, confortada por outros elementos de prova, aí sim constituirá uma acusação eficaz e válida. E contra essa acusação, contra essa palavra do delator, é que se tem de dar a última oportunidade para o réu. Aliás, isso é do senso comum. em qualquer conflito interpessoal, não se pode parar o diálogo, não se interrompe um diálogo com justiça com a última palavra do acusador. Isso é do comum, é do diálogo comum. Quando me acusam de alguma coisa, eu quero falar por
Eu tenho o direito de me defender, né?
Eu tenho o direito de me defender.
Então, mais uma perguntinha. Eu tô esmiuçando mesmo, que é para tirar as dúvidas das pessoas, claro, né? Eu acho que a minha dúvida deve ser de muita gente. No caso do delatado agora, não é? Se cria uma determinada versão. Ele também tem que provar nessa, com seus juízes, ele tem que ser o último a falar. Ele também tem que apresentar uma contraprova, é um simples testemunho, é palavra contra palavra, ou ele o delatado também, neste momento de alegações finais, tem que apresentar prova? Contraprova?
Veja, o ônus da prova no sistema acusatório, que é o nosso, é sempre de quem acusa.
É do acusador.
Do acusador. O acusador tem o dever de provar. Uma vez iniciada a prova, ou um embrião de prova, ou apresentados elementos de convicção, o acusado tem o poder e o dever e o direito de fazer a contraprova. Mas sempre isso de maneira num diálogo responsivo, né? Mostre-me as provas, agora eu vou fazer a contraprova. Impute-me um fato delituoso, e eu poderei falar por último para me defender, para mostrar a inveracidade, a inexatidão, a mentira desse fato imputado.
Esse processo, no caso, a decisão tomada pela segunda turma, e que agora vai ao plenário total, quer dizer, essa decisão já, o que ela faz? Ela volta um passo atrás, até quem diga, olha, vamos anular todos os processos. Não imagino que seja disso que se trata, professor. Explica pra gente. É um passo atrás que se dá, você não está jogando todo o processo no lixo.
Não, não está. Primeira coisa importante a compreender é que esse habeas corpus do Bendini e a decisão do Bendini não nulifica todo o processo do Bendini. É. Apenas terá que ser dada a oportunidade para que a defesa apresente seus memoriais e suas alegações após os delatores. Em segundo lugar, essa decisão da segunda turma vale só para o habeas corpus e só para o caso do Bendini. O Gerson de Mello Almada e outros correus entraram com pedido de extensão. Então, um artigo do Código Processual permite que correus, na mesma situação, quando há uma decisão favorável num recurso ou no habeas corpus, sejam os efeitos estendidos. O que a DOD fez, a Procuradoria-Geral, se opôs a esta extensão, dizendo que a situação seria diferente, porque o Bendini vem lutando contra essa inversão, né? Desde o primeiro momento, e os outros correus não, mas pediu um voto, pelo menos uma posição de prudência do Supremo. Então, disse, antes de estender os efeitos para estes correus, no caso do Bendini, eu afeto ao plenário outros habeas corpus de outros réus na Lava Jato. Especialmente de um gerente geral. E veja, vamos aguardar então a decisão do plenário com relação a esses outros habeas corpus. Veja, mesmo que o plenário decida contra a segunda turma, isto não afeta a decisão do Bendini. Mesmo que o plenário decida em outro habeas corpus contra a decisão da segunda turma, isso não tem repercussão geral. Ou seja, essa decisão do Supremo não vinculará os tribunais, os juízes e nem mesmo as turmas do Supremo de modo a terem de julgar sempre do mesmo modo.
Isso é muito importante esclarecer. Isso quer dizer o seguinte, não vale automaticamente, vai ter que entrar, construir uma defesa, um argumento, entrar na justiça e tentar a extensão. Isso. Mas isso não quer dizer que seja automaticamente aplicado.
Não é. E isso traz segurança, de algum modo. Agora, eu vejo a decisão como um aceno muito bom de que o Poder Judiciário tem que ter limites. Não importa se é no contexto da Lava Jato, no contexto do crime de corrupção ou qualquer outro crime. O Poder Judiciário ele não pode desrespeitar a Constituição nem o direito de defesa.
É, a sua posição é que ele valida um dispositivo constitucional, que o senhor já esclareceu que não está no Código de Processo Penal. Então, o senhor é a favor dessa decisão? O senhor acha que essa decisão do Supremo traz um equilíbrio, né?
Ah, traz sim. É que nós ficamos muito decepcionados como cidadãos e homens comuns com decisões como estas, pensando que está a ruir toda a Lava Jato. Primeiro que não está a ruir toda a Lava Jato. Em segundo lugar, que nós não podemos entrar num caminho de uma ética pragmática de que fim justifica os meios. Ou seja, para combater um crime, no caso a corrupção, eu justifico a infração a dispositivos constitucionais, a normas infraconstitucionais. Não pode ser adotada uma ética dessa. Ética do pau de arara. Uhum. Ou seja, em razão de um crime de extorsão mediante sequestro, eu admitirei que a autoridade policial pendure alguém e dê-lhe choque para saber onde está a vítima. Não é possível isso. Uhum. Então, essa ética tem que ser afastada para qualquer tipo de crime e qualquer operação. E nesse sentido é bom, né? Porque podemos, quem sabe, retroceder um pouquinho agora, mas estaremos ganhando a longo prazo.
Professor, me parece, acho que é bem apropriado isso que o senhor diz, porque me parece que, e todos vocês, juristas, especialistas, professores, isso sem falar na sociedade civil que acompanha, nas pessoas que se envolveram muito nessa mega operação de combate à corrupção, e que é, me parece, me corrija se eu estiver errada, quer dizer, há uma clara necessidade, pelo menos vocês estão explicitando, uma necessidade de colocar um contrapeso, é isso, nas decisões ou no modus operandi da Operação Lava Jato. Essa questão das delações, delatores, delatados, associados a crime de corrupção, isso não era uma prática antes desta operação? Porque a Lava Jato, ela realmente tem um pós, um antes e um depois. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco em tese sobre essa questão.
Esse antes, durante e depois Lava Jato, ele não é inteiramente verdadeiro.
Não é.
No sentido, não, de que a Lava Jato teria sido um divisor de águas da impunidade no Brasil. Isso não é verdade. Uhum. Se formos olhar a ação penal 475, conhecida como Mensalão, no Supremo Tribunal Federal, de 2005, nós veremos que lá houve muita semelhança com a corrupção da Lava Jato. Havia os seus núcleos econômicos, Cátia Rabelo, Banco Rural, de propaganda, Marcos Valério, núcleo político, Zé Disseu, Genuíno e etc. Ali, obedeceu-se inteiramente à regra do jogo. Uhum. Deu-se acato ao Supremo Tribunal, pelo Supremo Tribunal Federal, aos dispositivos constitucionais todos. O Código de Processo Penal foi observado. Não se prendeu para delatar, como foi feito na Lava Jato. Ao final do processo, respeitadas as regras do jogo, houve aplicação pelo Supremo de condenações e condenações altas, significativas, e esse povo foi para a cadeia. Cátia Rabelo, 15, 16, 17, 18, Marcos Valério, 7, 50, Zé Disseu, Genuíno, 8, 9, 10, esse pessoal foi para a cadeia, obedecendo-se à regra do jogo. O que se criou com a Lava Jato foi a falsa impressão de que se não houvesse, digamos, o desrespeito, se não houvesse pela Lava Jato, que aliás, como escreveu Moro num artigo até de 2003 ou 2005, né? Se não houvesse restrições a direitos fundamentais e se não houvesse cooptação da imprensa, se não houvesse alguma restrição a habeas corpus, se não houvesse a prisão para delatar, tudo isso ele escreveu à luz da Operação Mãos Limpas na Itália, né? Não se conseguiria combater a corrupção. Isso não é bem verdade, não. Não é bem verdade, não. Conseguiu-se, sim. Né? E temos aí esse caso do Mensalão. É claro que a tentação é muito grande de extravasar os limites legais. Claro. Então, mas nós temos todos os princípios constitucionais do artigo 5º que nos dão segurança jurídica contra a intervenção desmedida do Estado. Quando é contra nosso inimigo, nós aplaudimos. Mas quando é contra nosso filho, contra a gente, nós temos algumas restrições. Uhum. A polícia colocar 10 quilos de cocaína num carro de um menino que sabe que é usuário simplesmente para pegar, por exemplo, um traficante, levando de roldão esse menino numa condenação por tráfico, aí isso nos dói. polícia está agindo na mesma ética da Lava Jato.
Então, o senhor acha...
os meios.
Uhum. Então, a Lava Jato cometeu excessos. O senhor está falando isso claramente.
Cometeu. Há decisões do Moro, por exemplo, que sempre disse que não prendeu para delatar, como do Apolo Vieira, uma decisão de fevereiro, se não me engano, de 2017, em que ele diz assim, considerando a informação pelo Ministério Público de que Apolo Vieira está em tratativas de delação com o Ministério Público, revogo a prisão preventiva e torno sem efeito o mandado de busca e apreensão em sua casa. Bom, se ele tomou essa decisão, é que a prisão preventiva tinha o objetivo da delação. Era prender, torturar, por exemplo, uma tortura moderna, né?
E isso é ilegal. Então vamos lá, isso
absolutamente.
É...
absolutamente.
Ilegal.
Isso é abuso de autoridade. Por isso ele quer vetar 10 medidas na lei do que o presidente vete, né? 10 medidas, pelo menos 10 impostos na lei de abuso de autoridade. Por quê? Porque colhe condutas praticadas pelos agentes públicos, por ele, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal.
E o senhor não acha que essa lei de abuso de autoridade, para a gente concluir, que o tempo passou rápido demais, professor, já está acabando. Por fim, porque é um assunto da semana também, o senhor tocou nesse ponto, ele tem que decidir o presidente até quinta-feira, diz que vai vetar sim alguns pontos em discussão, especificamente com o ministro da Justiça. O senhor acha que ele limita o trabalho de combate à corrupção em que medida, para a gente concluir?
Eu acho que não limita, mas delimita nos termos legais. Eu tenho essa visão, ou seja, traz responsabilidade para o agente público, seja ele poder executivo, legislativo ou judiciário, no exercício da sua função. Hoje o que temos é uma absoluta irresponsabilidade. Um promotor pede uma prisão preventiva absolutamente ilegal, o juiz decreta uma prisão preventiva completamente desconforme a lei. E quando você vai despachar com o juiz, ele fala, recorre, doutor, recorre. O réu fica preso 2, 3, 4 meses, você recorre, ele é posto em liberdade, eventualmente, no habeas corpus. E nenhuma consequência há para essas autoridades que cometeram consciente, voluntariamente, um ato, um abuso, de cerceamento de liberdade, depositando o cidadão num cárcere, numa cela com 20, 30, 40 pessoas em condição subhumana.
Muito bem, ficou bastante clara a posição. Infelizmente acabou o tempo, professor Davi Teixeira de Azevedo. Eu agradeço muito os esclarecimentos que o senhor nos deu, a sua posição, também a sua análise técnica, me parece, sobre estas nossas leis. Não é? Muito obrigada mais uma vez, até de uma próxima oportunidade.
Tá bom, um abraço a você e aos ouvintes, Roxana.